μπροστά. Πράσιμο πρόγραμμα, σαφάρι κομπιστά. Πράσιμο πρόγραμμα, πράσιμο πρόγραμμα, μπράβο σε.
Atenção emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia.
Cinco horas 45 minutos em Manaus.
A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora.
O que é notícia nesta quarta-feira?
A Agência Nacional de Petróleo aponta que o gás de cozinha no Amazonas é o terceiro mais caro do Brasil.
PL de defesa das cotas na Universidade Estadual é apresentado e terá audiência pública na Assembleia Legislativa.
Com baixa adesão à campanha contra a gripe, Manaus convoca grupos prioritários para receber vacina.
8 pessoas são atacadas por piranhas em Balneário, no Tarumã.
Banco Central deve manter Selic em 13,75% ao ano nesta quarta-feira.
Polícia Federal encontra mais 8 corpos na terra indígena Yanomami.
Brasil exigirá visto de turistas dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália e do Japão.
Pesquisadores apontam alto risco de volta da poliomielite no Brasil.
Menino abre fogo em escola lá na Sérvia, deixando vários feridos.
Prisioneiro palestino que fazia greve de fome morre.
De Gaza, foguetes são disparados contra Israel, responde aos ataques.
De virada, Manaus vence Náutico por 2-1 em estreia na Série C.
Fluminense aplica a maior goleada sofrida pelo River Plate na história da Libertadores da América.
Bandidos aterrorizam passageiros em assalto a 2 ônibus da linha 650 na Rodrigo Otávio e 652 na Efigênio Salles.
Homem com síndrome de Down é espancado até a morte dentro de casa no bairro Lagoa Azul.
É improvável acerto de conta. Homem é morto em rua do Jorge Teixeira.
Motociclista morre esmagado por carreta no bairro de Santa Etelvina.
O Jornal da Manhã, 74 anos no ar, começa agora.
5 horas e 47 minutos. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado.
Panorama FM Itacoatiara.
FM Nova Beruri em Beruri.
Alternativa Alvarães.
Olhona Boa Vista do Ramos.
Nova FM Nova Olinda do Norte.
Rio Madeira Manicoré.
Nova Luz FM Canutama.
Rádio Ponte Boa FM.
Anamã FM Anamã.
Marã FM Marã.
Cabocla FM Altazes.
Urucará FM em Urucará.
Comunitária Urucurituba.
Açaí FM Codajás.
Rádio Santo Antônio FM em Bola.
Urucurituba FM em Urucurituba.
Ucunareia Nori FM em Anuri.
Apuí FM, Apuí.
Tucumã FM em Novo Aripuanã.
Metropolitana Mix, Manacapuru.
Rádio Nova, Urucurituba.
Web TV Presidente Figueiredo.
Web Rádio BDC Altazes.
Web Rádio Imaculada em Anuri.
Engenho FM Itacoatiara.
Rádio Camaleão em Axinim, Distrito de Borba.
Maripá FM em São Sebastião do Atumano.
E Rádio RBN FM, Distrito de Belo Monte, em Canutama. 5 horas e 48 minutos em Manaus.
Fiemanchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo.
O Derin Time informa que o dia hoje terá duração de 12 horas, 2 minutos e 8 segundos, com meio-dia solar às 11 horas e 56 minutos.
O mau tempo persiste em Manaus com mais uma madrugada chuvosa, dentro da previsão do clima-tempo de 15 milímetros.
O dia amanhece com 24 graus de temperatura e a máxima vai esbarrar nos 31 graus Celsius. A umidade do ar está em 99%.
Os ventos estão calmos com 6 km/h de velocidade.
É quarta-feira, 3 de maio.
Chegamos aos 123 dias do ano.
Faltam 242 para terminar 2023.
Dia dos Santos Felipe e Tiago, que eram apóstolos.
Também é o dia do sertanejo, dia do sol e o dia mundial da liberdade de imprensa.
A comemoração foi instituída pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco, em 1993.
A data reforça a importância da imprensa e seu papel na democracia, além de alertar sobre a tortura e morte de jornalistas em todo o mundo.
Essa é a edição 27.016 do Jornal da Manhã.
O Rio Negro subiu 6 centímetros, marcava a leitura de ontem no porto de Manaus.
Seu nível em relação ao mar estava em 27 metros e 17 centímetros.
Já havia subido 10 metros e 98 centímetros.
A Manaus Airport informa que o aeroporto Eduardo Gomes opera normalmente, apesar do mau tempo.
O militar de Ponta Pelada também está aberto para pousos e decolagens.
5 horas e 50 minutos em Manaus.
Local.
Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia aos nossos ouvintes. Eu sou Paulo Guerra, na bancada Alex Ferreira, Itamar Jardina e Alberto Peregrini.
Bom dia Paulo Guerra, bom dia a toda a equipe do Jornal da Manhã.
Peregrini, como está o tempo?
Ah, Paulo, o tempo já começa a clarear, né? Depois de uma madrugada aí, onde tivemos até chuvas isoladas aqui para essa área da cidade, Zona Norte e Zona Leste, já começamos aí, Paulo, terminando agora, aliás, terminou a madrugada, começando agora amanhã, Paulo, e a gente pode dizer que o tempo está clareando, está ficando bom para cá, para a Zona Leste de Manaus, apesar da temperatura baixinha ainda por aqui.
Pelo menos 8 pessoas, Peregrini, ficaram feridas após serem atacadas por piranhas em um balneário no Tarumaçu. Isso aconteceu no Dia do Trabalhador. A explicação, segundo o engenheiro de pesca Daniel Bevilacqua, é que o Igarapé Tarumaçu possui diversos flutuantes com restaurantes que servem comidas. Na ocasião, visitantes podem estar lançando alimentos nas águas, o que acaba atraindo animais, Alberto.
Pois é, Paulo, né? E atacou as pessoas, né? A piranha atacou aí, mordeu o pé das pessoas. Já vi mais um ataque desse, Paulo, ali para a área do Rio Negro, ali naquelas praias ali do Brito, ali na área do Iranduba, né? Logo depois que atravessa a ponte, já vi um episódio como esse. E atacam realmente, as pessoas têm que ser atendidas. No ano passado também, Paulo, nós noticiamos também uma situação bem parecida como essa do Tarumã, vivida aí no final de semana.
Grito espavorido de um homem ao ser atacado pela piranha Peregrini, que pegou na perna dele. Como é que foi?
Ah, Paulo, saiu em desespero, gritando, ai, sangue, sangue, a piranha me pegou. Deu um passamento ainda, que ele não pode ver sangue, rapaz alto, quase 2 metros de altura, desses que frequenta a academia, sabe, bombadão, desses que tomam bomba, sabe, que ficam assim, grosso pra cima e fino pra baixo. Rapaz, Paulo, fez um escândalo depois que a piranha mordeu no dedo dele.
Peregrini, já há algum tempo que nos falava em assaltos a ônibus e pelo menos foram 2 durante a noite. Linhas 650 e 652 em série, né, Peregrini? Rodrigo Otávio e Efigênio Salles, quase no mesmo segmento.
Pois é, Paulo Guerra, né? E os motoristas, os cobradores, as pessoas que conversam conosco, Paulo, com a redação do Jornal da Manhã, sempre fazem contato com a nossa redação, com o nosso departamento de jornalismo, falam que ali já está ficando recorrente, sabe, Paulo? Apesar da grande diminuição que houve em assaltos a ônibus, o secretário de segurança até mostrou com muito orgulho esses números que baixaram realmente, mas continuam acontecendo. E quando acontecem, Paulo, deixam as pessoas, os usuários, os profissionais também, como motorista, cobradores, apavorados, aterrorizados. É o que aconteceu ontem, Paulo, na Rodrigo Otávio e na Efigênio Salles. Nesse da Efigênio Salles, até um disparo de arma de fogo por parte dos bandidos foi feito, né? Deram esse tiro aí para apavorar, para aterrorizar, e levaram todos os pertences das pessoas que estavam dentro do coletivo.
E a renda do ônibus também, não é, Peregrino?
Ah, sem dúvida nenhuma, Paulo, a renda do ônibus é procurada e eles vão também com aquele intuito de levar o celular, sai procurando o celular, sai levando, aí daquele que diga que não tem, é ameaçado, é colocado arma na cabeça, é assim que acontece.
Peregrini, um homem foi morto, ele tinha síndrome de Down, Peregrini, ele disse que a informação é que ele pode ter sido morto por engano.
Pois sim, Paulo, ele pode ter sido confundido, né? É a informação que se diz. Já que o rapaz era portador de síndrome de Down, não saía de casa, teve a casa invadida, foi morto com sintomas com requintes, né? Melhor dizendo, de crueldade, Paulo. Foi morto a pancada, foi morto a pauladas. Dentro da própria casa onde morava, no quarto onde ele morava, os bandidos invadiram a casa para matá-lo, não usaram arma de fogo, não usaram arma branca, usaram um pedaço de pau para matar o rapaz, que tinha 24 anos de idade.
Peregrini, ontem eu vi uma cena patética ao sair da rádio aqui, Getúlio Vargas, 10 de julho com Getúlio Vargas, um cara com um pedaço de pau na mão, em uma das mãos, sem camisa, agora com um vistoso tênis, estava ali. Sabe o que estava fazendo, Peregrini? Um papelote cheirando cocaína, bem da esquina. Todo mundo passando e todo mundo vendo.
Pois é, rapaz, está demais esse negócio no centro da cidade, sabe, Paulo Guerra? Não está fácil, não. Ali na área, né, nessa área aí do Largo de São Sebastião, passar por ali 6:30, 6 horas da tarde, o negócio não é fácil, não. Quem estuda nas faculdades ali, da Joaquim Nabuco também, quase todo mundo tem uma história para contar. Atrás ali da Beneficente Portuguesa, pela Getúlio Vargas, onde tem aquela grande parada de ônibus que concentra ali centenas de pessoas, principalmente na parte da noite, quando as pessoas saem ali da faculdade, é muito complicado. A maioria dos alunos ali tem uma história triste para contar em relação ao assalto, em relação a esses drogados aí. Camarada desse que tá cheirando cocaína, com um pedaço de pau na mão, coisa boa ele não vai fazer.
Peregrini, um homem foi morto no Jorge Teixeira. Já tem mais detalhes, Alberto?
Pois é, Paulo, a remoção saiu, né? O carro da remoção, o carro do Instituto Médico Legal está ainda, né, fora da sede do Instituto. Foi buscar esse homem que foi assassinado no bairro Jorge Teixeira. As informações ainda totais ainda não chegaram, Paulo. O que se sabe, o que está confirmado, é que um homem foi assassinado nessa madrugada por volta de 4:40, e não se sabe ainda, Paulo Guerra, os detalhes desse crime. E mais um, Paulo Guerra, que a gente está noticiando, vindo lá do bairro Jorge Teixeira.
Uma fatalidade, um motociclista morreu esmagado. Agora, conta como é que foi essa história, Peguinho. Ele foi desviar de um carro e foi para debaixo da carreta, como é que foi?
Pois é, Paulo, foi na Avenida 7 de Maio, a principal ali do bairro de Santa Etelvina. Ele vinha conduzindo sua motocicleta no sentido de quem vai entrando para o bairro, pois quando ele estava passando pela 7 de Maio, uma picape, né, uma S10, vinha saindo da garagem onde a picape estava, vinha saindo e correndo de ré para o meio da rua. Não deu tempo, ele tentou desviar, mas acabou tocando na traseira dessa picape. Quando tocou, assim, ele perdeu o equilíbrio, foi parar para o outro lado da pista. Paulo Guerra, daí vinha uma carreta, né, dessas que transporta concreto. Ele foi parar debaixo dessa carreta e acabou sendo esmagado, acabou morrendo lá no local do acidente, ali na Avenida 7 de Maio.
Peregrini, bom trabalho para você, até daqui a pouco.
Daqui a pouco, Paulo Guerra, voltaremos com essas e outras informações aqui dentro do nosso Jornal da Manhã.
Moradores do bairro São Francisco e áreas próximas em Iranduba estão contemplados ou serão contemplados amanhã com serviço de saúde, assistência social e cidadania.
O projeto intitulado Ação nos Bairros vai ofertar atendimentos de clínica geral, odontologia preventiva, enfermagem, psicologia, serviço social, vacinas e testes rápidos de HIV, hepatites B e C.
Também serão expedidas gratuitamente certidões de nascimento e carteira de pessoa idosa.
As equipes darão ainda orientações sobre cadastro único, Bolsa Família, benefício de prestação continuada, BPC e programa Criança Feliz.
Os atendimentos serão realizados na Unidade Básica de Saúde Nilce Domingos dos Reis, no bairro São Francisco, das 8:00 ao 12:00.
A iniciativa é da Prefeitura de Iranduba por meio das Secretarias Municipais de Assistência Social e de Saúde, em parceria com o cartório do segundo ofício do registro civil.
5:58. Quem retransmite o Jornal da Manhã?
Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Aldeia Tucuxi em Altazes.
Açaí no Porto da Feira em Codajás.
Voz O Novo Tempo, Uma Nova História em São José da Matari.
Voz Seis Irmãos no Poço de São Raimundo.
Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana.
Beruri Josivã em Beruri.
Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão.
Rádio Voz em Canutama.
Voz da Esperança, Cajatuba.
Comunitária da Colônia Antônio Aleixo.
Portal Neamundá.webrádio.
Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramo.
Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré.
Cultura no repartimento do Tuiué.
Voz Webtop Careiro.
Voz Comunitária Gospel, Comunidade Barro Alto em Manicoré.
Voz Ariel e Big Bom em Iranduba.
Comunitária Anhanguera, Voz do Cadumã, Distrito de Borba.
E Voz Vitória em Cristo no Distrito de Murituba, em Codajás.
5:59 em Manaus, que tem tempo instável, temperatura 24 graus. O Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e volta em 3 minutos e meio.
Difusora FM
96.9, o amor do Amazonas.
Os principais fatos do momento. O que é destaque no dia de hoje? Você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6:04 em Manaus.
Cerca de 53 árvores foram cortadas para a construção de uma passarela e alargamento da Avenida Efigênio Salles, na zona centro-sul de Manaus.
O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas autorizou a Secretaria Municipal de Infraestrutura que retire 8 espécies da flora na região.
A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas atualizou nesta terça-feira o novo informe epidemiológico semanal da Monkeypox.
Nesta edição semanal, o quadro atual da Monkeypox é de 872 notificações, sem registro de novos casos, permanecendo em 352, o número de casos confirmados, 12 prováveis, 492 descartados e 16 suspeitos.
A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas também lança nesta quarta-feira a campanha de cuidados com medicamentos e os riscos da automedicação.
A iniciativa tem como objetivo orientar sobre risco de automedicação, responsabilidade na guarda, uso e transporte de medicamentos.
A campanha é realizada pela FVS e conta com 26 parceiros entre instituições públicas e privadas.
A população que integra os grupos prioritários da campanha nacional de vacinação contra a influenza deve buscar uma das 171 salas de vacina disponíveis na rede municipal de saúde para receber o imunizante até 31 de maio. Data prevista pelo Ministério da Saúde para encerramento da ação.
A Secretaria Municipal de Saúde, Censa, responsável pela execução da campanha, aponta ainda baixa adesão por parte de alguns dos grupos prioritários, caso dos indígenas, gestantes, crianças de 6 meses a 5 anos e idosos a partir de 70 anos.
A campanha Faça Bonito, realizada há 23 anos no mês de maio, traz notoriedade à luta contra o abuso e exploração sexual na infância e adolescência.
Para participar, a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania Sejusc vai mobilizar a rede de proteção para um extenso calendário de atividades durante o mês.
As atividades iniciaram ontem no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, com a participação de órgãos ligados à proteção das crianças e adolescentes.
A campanha faz referência ao caso de Araceli Crespo, que aos 8 anos foi assassinada após ter seus direitos humanos violados.
6:07 em Manaus. Temos informações de Manacapuru. Lá está o repórter José Alberto Zegdeg.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Bem, Paulo, casas abandonadas estão virando covil de vândalos e uma ameaça para a vizinhança. E essas casas estão localizadas em uma das áreas mais nobres da cidade de Manacapuru, o Conjunto Coabão. Este conjunto habitacional, onde moradores são de classe média alta, já foi considerado um dos melhores locais para se morar. Porém, com a saída de alguns moradores, as casas ficam abandonadas e são invadidas por vândalos que depredam tudo, levando alguns pertences e colocando em risco a vizinhança, que também tornaram-se vulneráveis diante das ações desses desocupados. Alessandra Horta, moradora do conjunto, disse que sua casa, que fica de fundos com uma dessas casas abandonadas, já foi vítima por pelo menos 3 vezes desses invasores. Nem mesmo a cerca elétrica é capaz de impedir a ação deles. cortam as cercas, levam lixeiras, portões de alumínio, fiação elétrica e tudo que vem pela frente. Mas não é só essas casas abandonadas não, Paulo. Também alguns terrenos localizados nos arredores do conjunto estão abandonados, tomados pelos matos, e um verdadeiro condomínio aberto para o esconderijo desses indesejáveis. Os moradores pedem uma ação mais enérgica da polícia no conjunto. De Manacá para o Zeg Deg para o Jornal da Manhã.
6:09. O grupo de trabalho que discute a regularização fundiária diária destinada originalmente ao Distrito Agropecuário da SUFRAMA se reuniu na manhã de ontem na Assembleia Legislativa.
A reunião foi conduzida pelo deputado Sinésio Campos, do PT, e contou com a presença do deputado Cristiano D'Angelo, do MDB, dos defensores públicos do Estado, Tiago Rosas e Oswaldo Neto, da defensora pública da União, Isabela Coleman, e do procurador do Estado, Isaltino Neto.
Essa é uma reunião preparatória. Queremos levar uma proposta na próxima semana para o superintendente da SUFRAMA, Bosco Saraiva, para solucionar de vez esse impasse.
São 30 mil pessoas nos municípios de Manaus e Rio Preto da Eva que trabalham com agricultura familiar e que precisam do título da terra para ter segurança jurídica e ter acesso ao crédito, afirmou Sinésio Campos.
A próxima reunião técnica do grupo de trabalho que discute regularização fundiária irá ocorrer na sede da SUFRAMA no dia 11 deste mês.
A polêmica envolvendo recente decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, a respeito da anulação do artigo da Lei número 2894/2004, que estabelece 80% das vagas da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, ganhará novos capítulos nesta semana.
Após a deputada estadual doutora Maiara Pinheiro, do Republicanos, apresentar projeto de lei que garante 50% de vagas para estudantes locais, uma audiência pública com a Comissão de Educação da Casa acontecerá na quinta-feira, amanhã, onde o tema será debatido.
Em reunião ontem, a deputada doutora Maiara propôs a alteração da lei na Assembleia Legislativa do Amazonas. O projeto propõe que 50% das vagas da UEA seriam destinadas ao Amazonas, os outros 50% de ampla concorrência dividido em dois grupos, 30% para cada candidatos de baixa renda e 20% para demais candidatos que tenham concluído o ensino médio em qualquer estado ou distrito federal.
O deputado estadual Tiago Abraim, do União Brasil, também procura soluções para o tema com a comissão da Universidade do Estado e discutiu medidas que possam reverter a decisão do Supremo Tribunal Federal.
O preço médio do gás de cozinha no Amazonas é o terceiro mais caro no país, conforme o último levantamento de preços de gás realizado pela ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
Com o preço médio de R$ 124,63, o estado só fica atrás de Roraima, R$ 129,91, e Mato Grosso, R$ 124,90.
O Rio de Janeiro registrou o preço mais baixo, R$ 95,10.
Segundo o Sindicais, isso acontece por causa da alteração que estabelece a cobrança de uma alíquota única de ICMS, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços.
Os cálculos levam em conta que a medida elevará de R$ 14,60 para R$ 16,34. O valor do tributo.
O governador Wilson Lima reuniu-se ontem com a ministra do Meio Ambiente da Áustria, Leonie Gensler, e com o secretário do Departamento do Clima, Meio Ambiente e Democracia, Jürgen Kisinowski.
Os encontros bilaterais serviram para trocar experiências sobre práticas de desenvolvimento sustentável de proteção ambiental.
A conversa com a ministra foi na sede do Ministério Federal de Proteção do Clima, Meio Ambiente, Energia, Mobilidade, Inovação e Tecnologia, lá na capital austríaca.
Nelson Tabajara de Oliveira, embaixador do Brasil na Áustria, também participou do encontro. Na ocasião, o Wilson Lima apresentou projetos e potenciais do Estado voltados à sustentabilidade.
6:13 em Manaus. A seguir, bandidos aterrorizam passageiros em assaltos a dois ônibus da linha 650 e 652, na Rodrigo Otávio e na Efigênio Salles. Homem com síndrome de Down é espancado até a morte dentro de casa no bairro Lagoa Azul. Improvável acerto de contas, um homem foi morto em rua do Jorge Teixeira agora na madrugada. E um motociclista morreu esmagado por carreta no bairro de Santa Etelvina. Estas e outras notícias em detalhes após o intervalo comercial.
Se é manchete, você ouve aqui, Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6:18 em Manaus.
Polícia.
Alberto Peregrini, conte tudo, não esconda nada.
Muito bem, eu te conto, Paulo, conto pra ti, conto para os nossos ouvintes, que no pronto-socorro João Lúcio, a noite e madrugada foi considerada tranquila, entretanto, teve um que pegou-lhe uma pisa, Paulo Guerra, apanhou e apanhou muito, aconteceu dele levar essa pisa lá no bairro Colônia Santo Antônio, levou-lhe umas pauladas, primeiro ele pegou uma rasteira, né, deram uma pernada nele e ele caiu, daí deram pauladas nele. Quem bateu nele foi os próprios colegas de copo. Estava se embriagando naquele sindicato, que quase todo bairro tem um sindicato ali, né? Aquela turma ali de bêbado que fica lá. Pois é, lá eles se desentenderam e um acabou acertando uma paulada na cabeça do outro. Sem identificação, ele foi levado ao pronto-socorro João Lúcio, onde foi muito bem atendido. Ontem, na hora do jogo, dois homens se envolveram em uma briga, os dois torcedores do mesmo time, dois torcedores do Fluminense, não estão acostumados a jogar Libertadores, a ganhar, né? E ontem, quando ganharam, fizeram a festa, se embriagaram, e um acabou dando uma paulada na cabeça do outro. As informações dão conta de que um homem de aproximadamente 70 anos, metido a bonitão e tal, acabou se desentendendo e deu-lhe uma paulada, levou vantagem contra um homem de 30 anos. Esses assim, que tem assim um cabelo assim meio branquiçado, sabe? Assim, cara de bonitão, de metidão. Todo cuidado é pouco com esse tipo de gente. Nesse daí, ele deu-lhe uma paulada, derrubou um homem de 30 anos. Ele com 70 derrubou de 30 que foi levado ao pronto-socorro. Sujeito violento ontem após o jogo. A vítima deu entrada com a cabeça rasgada, quebrada no pronto-socorro, onde foi também muito bem atendido pelos anjos da vida. Pronto-socorro Platão Araújo. No Platão Araújo. Olha a faca, olha a morte! Um homem de 25 anos de idade deu entrada no pronto-socorro com a barriga furada. Ele levou uma estocada, ficou com o bucho, com as vísceras expostas. Segundo as primeiras informações, ele levou essa facada devido a uma briga, também por causa de cachaça. Segundo as informações, eles estavam brincando, estavam bebendo, estavam rindo, jogando sinuca, até que um mais bêbado do que o outro começou a falar: Ei, olha aqui pra mim, o rapaz lá conhecido como Xingu, ei, Xingu, a tua mulher te trai com Uber, rapaz, sempre tem um cara lá e tal. Ele não gostou de ouvir e acabou sentando-lhe a faca no bucho do rapaz que estava passando para ele as informações. Se você aí que está me ouvindo sabe que a mulher do seu amigo está traindo ele, fale nada não, mano, tu pode levar uma facada. Tem corno que não acredita e ainda dá-lhe facada no bucho do outro. O acusado está foragido. A vítima está fora de perigo, depois de ser muito bem atendido pelos anjos da vida, está todo entaniçado ali, mas conversei com o enfermeiro, não é dessa vez que ele vai partir dessa para pior, mas eu tenho certeza que nunca mais ele vai contar sobre a galhada dos outros. Os dois elementos são lá de Parintins. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, Polícia Militar, Polícia Civil nas ruas da cidade.
muita informação da noite e madrugada, a polícia trabalhando, a polícia agindo nos quatro cantos da cidade. Policiais da 20ª SICOM em combate à criminalidade apreenderam 3 porções médias, porções de ópio, uma porção também média de maconha e uma porção de cocaína, né? Todo esse material estava com vagabundo aí, um tal de Everton, de 20 anos de idade. Foi preso pela polícia, foi preso pelos policiais da 20ª SICOM. Parabéns aí, a moçada da 20ª SICOM. 13ª SICOM em ação em combate à criminalidade. Apreendeu uma balança de precisão, trouxinhas aí de óxido, também uma porção de maconha também, dessa modelo tipo óxido, além também de material para fazer aí a confeccionalização, para fazer ali o bagulho ali da droga, para fazer a trouxinha. Eles estavam confeccionando, olha aí, rapaz, saiu. Eles estavam fazendo ali aquela parada lá para fazer aquela trouxinha, para estourar aqui no nariz do vagabundo. Tem nariz que é até igual um fole, tem nariz que parece que o cara fica cheirando maisena o tempo todo. Tem nariz meio, quando vê o pior meio assim... É, pião tá cheirando, e esse daí tava vendendo e cheirando a porcaria, tava cheirando o pó do capeta, mas a polícia chegou junto e conseguiu prender o vagabundo. Ele entrava na viatura cheirando, tava, o nariz tava um fole, meu amigo, cheio de pó. Desgraçado, foi preso e agora vai ficar sem assim, o vício maldito dentro da cadeia. Grande ação da polícia militar também na área da 4ª SICOM. Alô, meus amigos da 4ª SICOM, um veículo recuperando pelos competentes e valorosos profissionais policiais da 4ª SICOM, localizada no bairro Grande Vitória. Dá conta, faz bonito em toda a sua circunscrição. E ontem acabou prendendo aí, recuperando uma moto que havia sido roubada lá na Rua Pé, no Cidade do Leste. Parabéns aí aos policiais que recuperaram, da 4ª SICOM, que recuperaram mais um veículo que estava com restrição de roubo. Assalto a ônibus voltando a acontecer na cidade. O ônibus da linha 650 foi assaltado na Avenida Rodrigo Otávio. Os bandidos com os mesmos modus operandi chegando com muita violência, ameaçando todo mundo. Arma em cabeça de senhora, arma em cabeça de criança, revólver apontado para cobrador e motorista. É assim que eles agem, e levaram tudo dos profissionais, tanto do motorista quanto do cobrador, a renda do ônibus e os celulares e bolsas das pessoas que estavam dentro do coletivo. É um perigo, é um suplício, é um desespero andar de ônibus na cidade. Muitos assaltos continuam acontecendo, apesar da diminuição, né, em relação ao mesmo período do ano passado. Houve uma grande diminuição em relação ao assalto a ônibus, porém os assaltos continuam a acontecer e acontecem em vários pontos da cidade, como, por exemplo, aconteceu lá na Efigênio Salles. Também esse da Efigênio Salles, houve até disparo de arma de fogo. Motorista, cobrador, passageiro, todo mundo aterrorizado, todo mundo sofrendo humilhação na mão de bandidos. E os motoristas pedem, os motoristas e cobradores, os rodoviários, enfim, uma fiscalização maior na área da Rodrigo Otávio e da Efigênio Salles. São sempre os mesmos vagabundos. São 3, segundo os motoristas que conversaram comigo agora pela manhã. Eles já chegam, já vão assaltando, chegam junto sempre, e geralmente numa tarde só fazem 2, 3 assaltos. Eles saem do ônibus e já pulam para outro para fazer uma espécie de assalto em série. Polícia, atenção, os motoristas e cobradores estão pedindo socorro em relação a essa área da cidade, Rodrigo Otávio e Efigênio Salles. Mas é agora! As notícias vindas do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção! Morte! Morte por acidente de trânsito! Foi no bairro de Santa Telvina. Era pouca da noite de ontem, quando Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o homem que estava pilotando sua motocicleta, ele vinha da Torquato Tapajós e acabou entrando ali na Avenida 7 de Maio, rumo ao bairro de Santa Telvina. Pois bem, em alta velocidade, ele vinha pilotando sua motocicleta. O nome do motoqueiro é o Maicon Reis Guimarães, de 27 anos de idade. Ele morreu esmagado. Foi assim. Ele vinha pilotando seu cavalo do cão, quando de repente um homem estava saindo com sua picape da garagem, estava saindo de ré e entrando para o meio da rua. Tem muita gente que sai assim da garagem, não quer nem saber, não olha para o lado, não olha para o outro. Foi assim que essa picape saiu. O motoqueiro desesperado tentou desviar. Ele não queria morrer, mas acabou sendo atingido pela picape. Ele bateu na parte de trás da picape, que estava saindo de ré. Na hora em que bateu, foi arremessado para o sentido contrário, de onde vinha uma carreta. Uma carreta que estava lotada de concreto. E o motorista da carreta não tinha o que fazer. Não tinha como evitar o acidente, já que o motociclista foi arremessado para debaixo do carro, debaixo da caçamba, debaixo da carreta. Daí, Paulo Guerra, o motoqueiro teve morte instantânea, morreu esmagado na Avenida 7 de Maio. A gente lamenta profundamente ter um rapaz que tinha apenas 27 anos de idade e morreu nesse acidente absurdo na Avenida 7 de Maio, no bairro de Santa Etelvina. Pode ter sido por engano que o Antônio Edinaldo, de 24 anos, portador de síndrome de Down, foi covardemente espancado até a morte dentro da residência onde morava, no bairro Lago Azul. Bandidos invadiram a casa e encontraram o rapaz no quarto. Estava quieto, estava assistindo televisão. A vítima foi barbaramente espancada e também recebeu várias pauladas na cabeça. Mal o rapaz saía de casa, dificilmente saía de casa, e possivelmente, quase certeza, que ele foi morto por engano, né? E os bandidos, os assassinos, covardes, cruéis, fugiram e até o presente momento não foram identificados. Entretanto, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros já está trabalhando no caso. Madrugada de hoje, o homem foi barbaramente assassinado no bairro Jorge Teixeira. Mais uma morte no bairro Jorge Teixeira, e foi nessa madrugada que um homem de identidade ainda desconhecida foi morto por agressão física. Foi morto nessa madrugada. Era por volta de 4 horas e 30 minutos, ou seja, há 2 horas atrás, esse homem foi barbaramente assassinado a murros, chutes, socos, pontapés e pauladas. O carro-tomba do Instituto Médico Legal já fez a remoção do corpo. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Noite e madrugada! Onde o batelão da morte! Saiu levando, já tá saindo, e daqui a pouco leva
as vítimas da noite e madrugada para os cemitérios da cidade. Agora é contigo, Paulo Guerra.
6:33 em Manaus. De virada, Manaus vence Náutico por 2-1 em estreia na Série C. Fluminense aplica a maior goleada sofrida pelo River Plate na história da Libertadores da América. As notícias do esporte após o intervalo comercial.
Difusora FM 96.9. O amor do Amazonas.
Difusora FM 96.9.
Em busca da informação, encontrou. Jornal da Manhã. Rádio Difusora.
6:39.
Esportes.
Com emoção até os últimos minutos, o Manaus vence de virada o Náutico de Pernambuco pelo placar de 2-1 na noite de ontem na Arena da Amazônia, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série C.
E na sequência da competição, o Manaus vai a Ponta Grossa, no Paraná, encarar o Operário no domingo às 15:30, hora Manaus, no estádio Germano Krieger, pela segunda rodada da Série C.
Já o Náutico recebe o São José do Rio Grande do Sul no sábado, no estádio Aflitos.
A CBF definiu em sorteio ontem os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2023.
Os jogos serão disputados nas semanas de 17 e 31 de maio.
Depois das oitavas de final, a CBF vai realizar um novo sorteio que definirá os confrontos das quartas de final e o chaveamento até a decisão.
Os confrontos ficarão assim:
América Mineiro e Internacional,
Sport São Paulo,
Atlético do Paraná e Botafogo,
Fluminense e Flamengo,
Santos e Bahia,
Palmeiras e Fortaleza,
Atlético Mineiro e Corinthians,
e Grêmio e Cruzeiro.
O Fluminense entrou para a história do River Plate positivamente para os brasileiros e de forma negativa para os irmãos.
A goleada por 5-1 no Maracanã na noite de ontem marcou a pior derrota dos milionários na história da Libertadores.
Esta foi a primeira vez na história que o time argentino sofreu 5 gols em um jogo organizado pela Conmebol.
Cano marcou 3 vezes e Arias fez os outros 2 gols. Beltrão descontou.
O placar dos jogos de ontem: Libertadores da América,
Dublense 2, Alcas 1,
Liverpool do Uruguai 2, Argentino Juniors também 2,
Fluminense 5, River Plate 1,
Corinthians 1, Independente del Valle 2, com protesto da torcida corintiana.
Atlético Nacional 2, Olímpia 2.
Os jogos da Copa Sul-Americana:
New Old Boys 1, Santos 0,
Bragantino 0, Estudiantes também 0.
Empate em 0-0, Deportes Tolima e São Paulo.
E vamos aos jogos de hoje pela Libertadores.
Às 19:00, Cerro Porteño enfrenta o Bolívar.
Internacional e Nacional do Uruguai.
Às 21:00, Colo-Colo contra o Boca Juniors.
Também às 21:30 tem Atlético Mineiro e Aliança de Lima.
Às 21:30, fechando, Barcelona e Palmeiras.
E mais tarde, às 23:00, vão jogar Independente Medellín e Metropolitanos. E agora os jogos da Sul-Americana.
Às 19:00, um jogo, Palestino e São Lorenzo.
21:00, Guarani e Emelec.
Milionários e América Mineiro.
E Puerto Cabello e Tigre. Copa do Nordeste.
Às 21:30, jogam Sport e Ceará. Final, jogo de volta.
Os jogos do Brasileirão Série B.
Às 19:00, Ituano enfrenta o ABC.
Mirassol e Novo Horizontino.
Fechando os jogos das 19:00, Juventude e Guarani.
Às 21:15, tem Avaí e Vila Nova. E agora na Série C.
19:00, América do Rio Grande do Norte e Ipiranga do Rio Grande do Sul.
Brusque e Amazonas.
E às 21:30, jogam Paysandu e Aparecidense.
6:42 em Manaus. Polícia Federal faz agora busca na casa de Bolsonaro e prende ex-ajudante Mauro Cid. É um dos nossos próximos assuntos após o intervalo comercial.
Difusora FM 96.9. O amor do Amazonas.
96.9.
A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã.
6:48 em Manaus.
Últimas notícias.
O Comitê de Política Monetária Copom do Banco Central se reúne hoje e deve manter a taxa básica de juros da economia estável em 13,75% ao ano.
Essa é a projeção de analistas do mercado financeiro.
Se confirmada, será a sexta manutenção da taxa Selic nesse nível.
Esse é o maior patamar dos juros desde novembro de 2016, ou seja, em 6 anos e meio.
A decisão do Banco Central será anunciada por volta das 17h30 pelo horário de Manaus.
O governo libera mais 3 milhões por estado para reforçar o combate à violência nas escolas.
Ministério da Justiça publicou portaria reconhecendo situação de emergência em segurança pública nas comunidades escolares.
Recursos virão do Fundo Nacional de Segurança Pública.
O governo publicou um decreto oficializando o retorno da exigência de visto para turistas dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão nesta quarta-feira.
A medida passará a valer a partir de 1º de outubro deste ano.
Em março deste ano, o presidente Lula determinou que o Itamaraty voltasse a exigir giro documento.
A avaliação se deu com base no princípio da reciprocidade, já que turistas brasileiros precisam de visto para visitar esses países.
O Supremo Tribunal Federal tornou réus mais 200 denunciados nos atos golpistas de 8 de janeiro.
Na ocasião, vândalos depredaram a sede do Supremo Tribunal Federal, o Congresso e o Palácio do Planalto.
O placar do julgamento virtual foi finalizado por volta das 23 horas, com 8 votos que seguiram totalmente o relator ministro Alexandre de Moraes pelo recebimento integral das denúncias.
CPI dos atos golpistas.
O Congresso ainda não definiu vagas dos partidos e a instalação será adiada.
Líder do governo no Congresso estima que a instalação fique para a segunda quinzena de maio.
Parlamentares da oposição pressionam por decisão sobre vagas e início dos trabalhos.
Fortes chuvas e inundações deixam 55 mortos em Ruanda.
A região oeste do país foi uma das mais atingidas pelo temporal entre a noite de ontem e a madrugada de hoje.
O homem suspeito de ter matado 5 vizinhos, incluindo uma criança no Texas, foi preso ontem, de acordo com as autoridades dos Estados Unidos.
O suspeito era procurado desde sexta-feira.
De acordo com a polícia, Francisco Orpeza, de 38 anos, foi localizado em uma cidade próxima a Cleveland, onde o ataque aconteceu.
Ele estava escondido em uma lavanderia.
Um menino de 14 anos abriu fogo contra estudantes e seguranças em uma escola em Belgrado, capital da Sérvia, hoje, informou a agência de notícias Tanjung. O ataque deixou ao menos 2 vítimas, ambas internadas em um hospital local.
Ainda não há informações sobre as identidades dos baleados.
Os motivos do tiroteio também ainda não são claros, informou a agência de notícias. As Forças Armadas de Israel afirmaram hoje que atacaram a região de Gaza, na Palestina.
De fato, a agência de notícias Reuters conversou com testemunhas que ouviram explosões na área.
Veículos de comunicação ligados ao Hamas, o grupo que controla Gaza, afirmam que aviões israelenses jogaram foguetes em 2 pontos da cidade de Gaza.
Um prisioneiro palestino morreu em uma prisão israelense nesta terça-feira depois de uma greve de fome de 87 dias.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assina hoje em Brasília o decreto de qualificação da organização social que vai gerir o Centro de Biotecnologia da Amazônia, o CBA.
O decreto será assinado em cerimônia no Salão Leste do Palácio do Planalto a partir das 10 horas pelo horário de Manaus.
A assinatura ao CBA deixa de ser vinculado à Superintendência da Zona Franca de Manaus e passa a ser gerido por uma organização social.
A Polícia Federal informou na noite de ontem que encontrou mais 8 pessoas mortas na comunidade Uxiu, na terra indígena Yanomami.
Os corpos foram localizados ontem à noite.
A PF realizou perícia e colheu informações na área onde estavam os corpos. A Polícia Federal já articulou com as demais forças de segurança pública e defesa envolvidas na Operação Libertação a retirada dos corpos do local e realização dos exames médico-legais para descortinar as causas das mortes.
A Polícia Federal faz buscas agora em um endereço do ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília.
Os federais também prenderam o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid Barbosa.
Bolsonaro não foi alvo de mandado de prisão, mas deve prestar depoimento ainda hoje.
A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes dentro do inquérito das milícias digitais que tramita no Supremo Tribunal Federal.
Até às 6h20, hora Manaus, os agentes seguiam no condomínio onde o ex-presidente mora desde que voltou ao Brasil no mês de março. A sétima edição da Internacional Simpósio de Imunobiológicas, aberta ontem, alerta para o risco de alto da volta da poliomielite aqui no Brasil.
A doença erradicada no país desde 1989 pode matar ou provocar sequelas motoras severas.
Em um dos debates do dia, pesquisadores apontam a baixa cobertura como principal motivo de preocupação com a paralisia infantil que pode voltar. Como a doença também é conhecida.
O evento é promovido pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Biomanguinhos, Fiocruz, no Rio de Janeiro.
A presidente da Câmara Técnica de Poliomielite do Ministério da Saúde, Luísa Helena Palheiros, destacou o conjunto de fatores que levaram a esse cenário e disse que existe um risco muito evidente.
Segundo o Ministério da Saúde, no ano passado, a cobertura vacinal para a doença no Brasil ficou em 77,16%, muito abaixo da taxa de 95% recomendada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, para impedir a circulação do vírus.
Os principais jornais do país e seus destaques de capa hoje, o Globo.
Com aval de líderes na Câmara, Lira acata pedido de relator e adia a votação do PL das fake news. Tema deve voltar a ser pautado em 2 semanas, diz o deputado Orlando Silva do PCdoB de São Paulo.
A Folha de São Paulo.
Moraes manda PF ouvir dirigentes de Big Techs após ofensiva contra PL das fake news. Ministro do STF também decide que Google, Meta e outras empresas devem retirar textos e anúncios com ataques à proposta em discussão na Câmara.
O Estado de São Paulo.
Mais 8 corpos são encontrados em comunidade Yanomami, em Roraima. Polícia Federal investiga circunstâncias das mortes e articula transporte dos corpos para exames médico-legais. Região vive conflito entre indígenas e garimpeiros.
No Palácio Central, na capital da República, o Correio Brasiliense.
Com honras militares, Lula vai almoçar com alto comando do Exército nesta quarta. O evento é mais um aceno do chefe do Executivo à corporação.
Estado de Minas.
Adolescentes morrem afogados durante batismo evangélico em Represa Mineira. Corpos foram enterrados no cemitério municipal de Nineira, sob forte comoção.
Jornal do Comércio no Recife.
Tristeza e solidariedade marcam fase da demolição de prédio em Olinda. Queda na quinta-feira provocou 6 mortes. Só agora, edifício está sendo demolido.
Fortaleza Diário do Nordeste.
Raptadas ao buscar filho na escola ou ao sair do trabalho. Os relatos das vítimas de quadrilha no Ceará. 2 suspeitos foram presos em Fortaleza.
Porto Alegre, 0 hora.
Deputado gaúcho investigado por violência doméstica e ex-companheira recebe medida protetiva. Leonel Rádio, do PT, confirma que houve discussão, mas nega a agressão. Ele registrou boletim de ocorrência por extorsão e denunciação caluniosa.
Os jornais de Manaus estão chegando às bancas agora com esses destaques de capa. O Diário do Amazonas.
A AM iniciará campanha nacional de vacinação. Ministério da Saúde anuncia que Amazonas vai começar campanha nacional de multivacinação no dia 13, após registro de um caso de poliomielite no Peru.
A crítica.
Lula assina decreto que destrava o CBA. Presidente marca para hoje no Planalto a cerimônia de oficialização da nova gestora do centro.
Jornal do Comércio.
Economia do Amazonas começa ano acelerada. A prévia do PIB mostrou aceleração para a economia do Amazonas em janeiro, segundo o BC, Banco Central.
A Central de Jornalismo da Rádio Difusora acaba de apresentar o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zeideg e Alberto Pellegrini. A sonoplastia foi de Tamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação, Alex Ferreira
e Paulo Guerra.
Próxima edição, amanhã, às 5 horas e 45 minutos. Vem aí mais um super campeão de audiência. É a gripe dos comunicadores. Um puro talento a serviço do rádio. Aldir Correia e o programa que leva a sua assinatura. Bom dia.